Norma Urbana Culta, Bobina número 45, Inquérito Brasil, São Paulo número 129, Diálogo entre o informante e documentador, tema 2, alimentação, número do informante 154, sexo feminino 26 anos, documentadoras Berenice Esmeralda, data 9 de dezembro de 1972, duração do inquérito 50 minutos, pista 1 de 26 a 785 giros, gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 9 de dezembro de 1972. Então, você estava falando da lasanha, nós queremos saber como é que você faz essa lasanha.
Bom, há 4 anos atrás que eu fiz um curso de cozinha com Dona Nivalda. Aliás, é uma professora que está muito aqui em moda. Além tem Dona Regina, que dá os pratos de banquete, mas Dona Nivalda costuma, assim, normalmente dar o trivial para quem nunca aprendeu cozinha, não tem ideia do que seja. E com o passar do tempo, depois de 1 ano ou 2, ela começa a dar os pratos mais complicados. Mas um que eu mais gostei, que eu sempre fiz, que é mais comentado entre minhas amigas, é justamente uma lasanha, que pode ser ou lasanha verde ou lasanha branca. A lasanha verde, ela nos ensina a fazer desde a massa. E diz, se você quiser fazer a lasanha verde, você pode misturar o espinafre, como todo mundo já sabe. Então, você faz a massa em casa, ou com espinafre ou sem espinafre, faz ela, corta ela em tiras, põe para cozinhar, deixa à parte. E depois você prepara os recheios, são 3 ou 4 recheios. Um deles é, por exemplo, você pode comprar uma ricota inteira. Você amassa ela com um garfo. Você põe creme de leite, salsinha, uma pitadinha de sal. Depois você faz um molho muito gostoso de picadinho com tomate. Você frita a carne com cebola. Depois, aos poucos, você vai adicionando um pouquinho de massa de tomate. Depois, o tomate sem pele. Faz aquele molho bem grosso, bem gostoso e deixa à parte também. Depois você cozinha ovos e você pode passar naquele cortador de ovos em, vamos dizer assim, em fatias e põe à parte. Bota azeitona descaroçada e pode comprar mussarela também, uma inteira, passar no ralador de queijo mais grosso e põe à parte. Tudo isso você deixa nos pratinhos à parte e começa a montar a lasanha. Primeiramente, você põe o molho à bolonhesa do picadinho. Depois, você pode pôr umas tiras da lasanha num pirex, tudo isso num pirex refratário que vai ao forno depois. Põe até cobrir aquela camada. Depois, você põe aquele creme de ricota amassado com creme de leite. Você põe a mussarela, que está toda ela esfareladinha. Põe queijo ralado parmesão, põe as fatias de ovos, põe o azeitona e novamente o picadinho. Depois você põe outra camada de massa. Você novamente põe a massa, tudo isso em camadas, uma cobrindo a outra, sobreposta à outra. Começa tudo de novo, botando o molho à bolonhesa, você põe a ricota, você põe a mussarela. Põe as fatias de ovos, queijo ralado, azeitona e, por fim, quantas camadas para encher esse pirex. E, finalmente, você vai ter que terminar com o picadinho, porque senão ela resseca quando for ao forno. Vai ao forno, mais ou menos uns 30 minutos. Você pode, inclusive, se você tiver vontade, ou justamente quando é um domingo, para você não se afobar na hora do almoço, você deixa preparado no sábado e só vai levar ao forno por 30 minutos no domingo, na hora do almoço.
Você falou da massa, como é que você prepara a massa?
A massa é normalmente com trigo, ovos amassados e, quando for o caso da lasanha verde, que você vai botar o espinafre espremido. Só isso, não tem nada assim especial e alguma coisa assim diferente. Se você quiser, se você não quiser ter muito trabalho em sua casa, ou às vezes quando você vai fazer um almoço, Normalmente você tem que pensar na sobremesa. Então você pode comprar pronta hoje em dia, assim, é tão baratinho assim. 1 quilo dá para umas 4 ou 5 camadas do Pirex. Não tem problema nenhum. Mas se você for mais habilidosa, gostar de fazer tudo em casa, bem feitinho,
Mais tempo.
tendo mais tempo, com calma, porque você pode já, inclusive, deixar montada, pronta na geladeira, só vai ao forno na hora do almoço.
Você falou num outro tipo de lasanha também. No começo, não disse?
Não, da lasanha verde, que tem espinafre.
Né?
E normalmente, assim, como é que é a refeição
Na minha casa,
normal?
nós aqui em casa gostamos muito de variar os pratos. Não comemos só o que o brasileiro normalmente come, que é a base, o feijão arroz. Não é que dizem que é só no norte ou só no sul. A base, eu creio eu, que os brasileiros comem mesmo é feijão arroz, o bife, o pedacinho da carne. E pouca verdura, não há quase um brasileiro legítimo realmente que goste muito de verdura. Mas nós aqui em casa temos assim, vamos dizer, principalmente eu acho que o paulistano mesmo, não sei, que vai sempre ao restaurante ou está sempre em contato muito com as outras raças, eu acho que aprende a comer tudo quanto é tipo de comida. Nós aqui comemos desde a comida chinesa, fazemos inclusive em casa comida chinesa, russa. A chinesa nós sempre fazemos sukiyaki, que é uma delícia. Ah,
Que é
é.
sukiyaki?
Sukiyaki é o prato assim mais chique japonês, não chinês, japonês. Comida chinesa é um pouco diferente. Essa é a única comida assim japonesa que se possa comer, porque normalmente é tudo cru, é o peixe cru. Mas é só com shoyu, que é um molho que vai, que é um molho de soja, só natural. A chinesa é mais temperada, é mais saborosa. Mas esse sukiyaki é uma delícia. Você compra broto de bambu lá no mercado onde há, por exemplo, quitanda de japonês. Você compra aquele broto de bambu que já fica assim de molho, que para ele amaciar, porque ele é muito duro, né? Você traz para casa isso, traz a acelga japonesa, é um tipo de um repolho grande. Você compra bastante cebola branca, carne em tiras, cebolinha verde, mas não a parte das folhas, é né? Mais a raiz, a parte branquinha ali. Você corta e o resto você inutiliza. O que pode dizer mais? Você pode pôr qualquer tipo de verdura, mas normalmente a gente põe isso, o broto de bambu. A couve-flor, as florzinhas, os buquezinhos, você desmancha ela inteirinha. Você pode pôr a verdura que quiser, mas mais assim, o tradicional mesmo é isso. É a acelga, cebola das duas espécies, a carne não é frita nem nada, é cozida, é tudo cozido no molho do shoyu. Então você vai pondo o que é mais duro em primeiro lugar, depois por último a cebola para ficar trincando, pode pôr cenoura, a couve-flor, a acelga e só. Se quiser adicionar alguma coisa, peixe, frango, essas coisas, mas isso é mais do que é a tua vontade, né?
Cozinha tudo
Tudo
junto.
cozido, tudo junto, colocando o que é duro em primeiro lugar e forma a verdura, solta a água, um caldo. Então esse vai ser o caldo do prato inteiro com shoyu, sem sal nem nada, porque o shoyu já é meio assim salgadinho, já tem nada de gordura, nada de óleo, nada. É um prato para quem faz regime, é muito bom e é saudável, é forte, porque não é um tipo mesmo quem é umas pessoas idosas, assim, que tem colesterol alto, precisa comer muita cebola, não pode comer gordura, nada com manteiga, nada assim, precisa comer carne, porque é proteína, né? Afinal, precisa se alimentar com alguma coisa que sustente. Eu acho um prato, assim, muito bom. E fica assim muito interessante, né? Para uma visita que for à sua casa, inclusive, você pode oferecer, que fica bem gostoso, porque quem gosta de verdura e carne cozida, não tem problema, vai gostar do prato.
E de
De
cozinhar russa.
resto, a gente faz sempre, não é bem russa, ela é mais húngara, chama-se o Como é que é o nome, meu Deus do céu? É com batata. Pode ser comer com nhoque ou batata. Tem um tipo de um creme de estrogonofe, mas não é bem estrogonofe. Vai mais, é páprica, pimentão. Chama-se. Como é que é o nome? Agora eu não estou me recordando. Outro dia mesmo falei nesse prato, que é uma delícia. Os russos comem muito isso com batata. Os húngaros, é porque ali pertinho, país perto, eles têm influência também dali, né? Então eles comem também esse prato, chama-se. Agora eu não me recordo, mas daqui a pouquinho eu vou falar de outros pratos, já eu digo para vocês como é que é o nome desse prato. Agora tem comida árabe, nós comemos muita comida árabe na minha casa, porque meus avós são árabes. Então a gente come o quibe, o tradicional quibe, tem o tabule, que é uma salada com trigo, com verduras picadinhas. Temos assim, porque tem os pratos mais chiques, que é de Beirute, e os da montanha, que é o mais simples. Lá na montanha eles comem muito carneiro e cabrito, lá não há carne de vaca. Eles comem muito os órgãos do cabrito recheado de arroz e grão de bico. Tudo, aliás, o bucho, não sei se vocês conhecem, eles pegam, limpam direitinho, recheiam de carne não, de arroz e grão de bico, e costuram com uma linha. Ele fica redondinho e cozinha na água, apenas isso, com sal, só o único tempero que tem. Pode pôr um pouquinho de óleo, de gordura assim, mas a gordura deles é a gordura do próprio carneiro, sabe? Eu acho assim muito extravagante, um gosto assim muito especial, não é para qualquer pessoa que goste. Mas o quibe, a esfirra, o tabule, os enroladinhos de folhas de uva, de repolho, sempre com carne e arroz, abobrinha, berinjela. Tudo isso nós, eu creio que até o paulistano já aderiu e gosta e está acostumado, né? De vez em quando, porque eu acho que é uma comida muito forte, precisa ser um estômago preparado para comer todos os dias. Para quem é muito gourmet mesmo, que é guloso, que daí gosta mais desses pratos. Agora, outros pratos que podem ser assim. Bom, sempre você faz. Ah, tem um peixe árabe que é com molho de gergelim, com taratu, chama-se. Com cebolado. Sempre vai muita cebola nos pratos árabes. É bem gostoso, mas também é forte. Todos os pratos árabes são bastante fortes. Precisa ser assim, uma pessoa que seja bem gordinha, bem gulosa, para gostar muito. Quem é magro, normalmente não tem muito apetite, não gosta muito dos pratos. O que que eu queria te dizer naquele prato? Não estou recordando. É o.
Mas agora me diz uma coisa. Vocês comem todo dia isso normalmente? Não.
Todo dia a minha mãe, olha, faz 29 anos de casada e ela praticamente, eu disse a ela até para editar até as receitas aprovadas por ela faz um caderno onde tem uma cozinha internacional, bem dizer, porque você pode imaginar algum país e ela te diz uma comida típica. Até um frango havaiano, assim, ela faz com abacaxi, um molho meio rosado, assim, muito gostoso. Todos os pratos, assim, e doces que ela ouve falar das suas amigas comentando, pela prática dela, ela já lendo a receita, ela sabe o que é gostoso ou não e experimenta. Sempre tem novidades na minha casa. Desde frutos do mar, nós comemos muito rã, lulas, coisas assim, shell, é um tipo de um molusco que quase ninguém conhece, entendeu? Ela faz macarronada com molhos disso aí, ela faz bastante camarão. E tudo que você pode imaginar da parte de aves, da parte de carnes, nós comemos de tudo. Aqui na minha casa não há algo que você possa dizer, eu não gosto disso, eu não como assim, eu não experimento isso. Até uma vez, na fábrica do meu pai, deu uma porção de formigas, mas é a formiga saúva, não sei se vocês conhecem, uma formiga enorme, chamada de tanajura também, que o nortista conhece muito. E é o chofer do caminhão do meu pai, disse que era uma delícia essa uma parte só do corpo dessa formiga com farofa, que seria como se fosse o torresminho da farofa. E tinha que trazer para casa viva. A minha mãe foi até a fábrica, pediu a ele que apanhasse uma porção delas, colocou num saco, num envelopinho e trouxe vivas para casa e tentou fazer a tal da farofa, explicou, pediu explicações de como que era para se fazer o prato. Chegou aqui, ela torrou as formiguinhas, formiguinhas grandes em tamanho gigante, justamente a parte do que ele ensinou a ela, torrou, estalava até na frigideira, depois colocou a farinha, cebola, um pouquinho de gordura e fez a tal da farofa com tanajura que se come muito no norte. O norte acho que eles utilizam muito assim de insetos e coisas que a natureza oferece, porque lá não há muita comida, há falta de gênero alimentício, então eles inventam uma porção de novidade estranha, né? Então chegou aqui, ela fez o prato, colocou até cebolinha verde, eu me lembro direitinho, então não falou a ninguém o que era. Chegou aqui e falou um prato novo, quem vai experimentar, quem não vai experimentar, e ninguém tinha coragem, porque ela está sempre inventando novidades. Ela comeu em primeiro lugar, achou gostoso. Depois todo mundo falou, ah, não, vamos experimentar. Comemos e experimentamos. E gostamos. E até eu achei que é um gosto assim de torresminho mesmo, como se fosse a gordurinha que tivesse frita e você comesse e gostasse. Eu achei normal, achei muito gostosa. Mas só falando em que é formiga, em tanajura, você já acha estranho. Dizem que a formiga é muito bom para a vista. Então, se é bom para a vista, acho que eu tenho vista boa, porque até isso eu já comi, né? O que mais há de estranho aqui na minha casa? Não, normalmente, assim...
E como é que é a sequência de comida? Como
é pois que é, isso, o diário.
Uhum.
De manhã, quando nós íamos à escola, tem de filho aqui em casa, tenho eu, que é a menorzinha, e meu irmão mais velho. Nós íamos à escola, éramos obrigadas a tomar gemada de manhã. Mas não era assim, era uma caneca de chopps, cheia de gemada, com um pouquinho de uma pitadinha de café para disfarçar, mas não dava para disfarçar, porque tinha gosto de ovo mesmo. Quer dizer que você ia para aula bem alimentada com um pedaço de pão, obrigatoriamente. Meu pai não, papai já toma um café mais leve, é o normal, café com leite, o pão, uma torradinha, geleia. Normalmente a gente traz sempre melados de Santa Catarina, que é uma delícia, sempre tem geleias e melados de lá aqui no nosso café da manhã. Mamãe faz regime, um café preto com um pedacinho de queijo branco. Vontade ela tem de comer bastante, mas pelo regime ela já toma conta um pouquinho do seu apetite. Depois, enquanto meu irmão não era casado, estava aqui em casa, ele é muito exigente. Então, o almoço era justamente desses macarrões, dessas tortas, desses suflês, dessas carnes, cada dia diferente, nada repetido. À noite, era um outro almoço, bem dizer, porque normalmente o brasileiro faz um lanche, à noite eu come, acrescenta o que sobrou do jantar, faz mais algum sanduichinho, uma sopa, resolve. Porque é o certo não comer muito. Mas com a nossa influência árabe, nós normalmente comemos bastante. Não é o normal aqui do paulistano, mas aqui em casa há dois almoços. Um na hora ao meio-dia e outro às 7:30 da noite, completamente variado, diferente. Todos os dias, a dona da casa, a minha mãe, a tarefa dela é planejar sempre uma refeição gostosa, de boa aparência e, se possível, cada vez experimentando um prato diferente. Agora, depois, há 2 anos que meu irmão se casou e nós, como sobrou os menos exigentes aqui na casa, nós normalmente viramos paulistano. Comemos arroz e feijão na hora do almoço, sempre com um bife ou um ovo. E a verdura aqui é indispensável, tanto cru com uma salada, Quanto com uma cozida para se comer, o gilozinho, uma couvezinha para você comer com seu feijão arroz e a farofa, é sempre gostosa.
Que tipos de verdura mais?
Verdura, aliás, quando eu ajudo minha mãe, vou à feira, você olha na banca de verdura, você vê tudo quanto é tipo de verde, nós compramos tudo. Enchemos 5 sacolas. Nos perguntam às vezes se minha casa é hotel. Uma vez um táxi nos perguntou isso, porque é bem variado. É couve, é repolho, é brócolis, é para salada assim cru, é alface, 2 tipos de alface, da crespa, da no comum, até a romana também. Nós gostamos muito, a chicória, gostamos. Dependendo da época, né? Porque tem época que não há alface, há mais assim legumes, né? E verduras mais resistentes, o repolho, como tem todo o ano inteiro. Mas nós trazemos de tudo quanto é tipo de verdura que você encontra na feira, todos os dias, quanto mais faz salada, mais nós comemos. E os legumes são cozidos, são os que nós comemos cozidos. Abobrinha, sempre refogadinha. Ah, nossa, o que é estranho aqui é a folha da beterraba. Quando minha mãe compra beterraba, ela guarda a folha. Então ela faz assim, folha de beterraba refogadinha. Ela faz também folha de, eu não sei se vocês já ouviram falar, em rúcula. Rúcula é uma verdura que nasce a esmo. Ninguém planta, ela nasce assim bem sempre pertinho das outras verduras. E nós gostamos muito. É um gosto meio esquisito, meio amargo, né? Minha mãe faz refogada e comemos em salada também. Aliás, ela faz essa salada muito interessante. É alho e óleo. Ela lava a verdura muito bem lavadinha, que normalmente ela é suja, porque ela não é tratada, não é plantada. Bem lavadinha. E corta ela em tirinhas, assim como se fosse uma couve picada. E ela põe, pica o alho e o óleo e põe para fritar um pouquinho e depois tempera como se fosse normalmente uma salada. E é com azeite, sal e vinagre. E é muito gostosa essa salada frita, sabe? Eu acho que assim de... Vamos ver o que poderia dizer para vocês assim mais de comida. Eu adoro falar sobre comida, porque eu gosto de cozinhar, sabe? Pratos diferentes. Não só eu fui à aula para saber como se cozinhar, porque eu já sabia, mais ou menos. Era mais assim para saber lidar com as carnes. Você aprende a cortar tudo quanto é tipo de carne. O nome das carnes. Peixe, você aprende a limpar o peixe. Os moluscos, todos os tipos de frutos do mar. Mais para isso e mais do que para você saber fazer um menu. Para quando você convidar seus amigos em sua casa, você já sabe mais ou menos o que você vai oferecer. Agora na parte de doce, eu não sei se vocês já repararam, eu não falo muito sobre doce porque eu não gosto muito de comer doce. Aprecio aqueles doces enfeitados, maravilhosos, com chantilly, aqueles bolos trabalhados, mas não faço porque eu não gosto e não tenho prazer. Mas na minha casa faz também doce. Não muito, porque a gente sempre está cuidando do regime e o problema de engordar é sério. Então a gente faz o mousse, como todo mundo conhece, mas o que eu mais aprecio e gosto é justamente as compotas de frutas naturais. Nós fazemos compota de manga, compota de, vamos dizer, batata roxa, não sei se você conhece. Aliás, essa compota fica até perfumada, de tão gostosa que é. Mamão verde, a gente corta em tirinhas e faz um tipo de um caracol e passa numa agulhinha, faz um colar dele com esses caracóizinhos, que são as contas desse colar, e prepara uma calda e joga dentro da calda. Fica uma compota meio verde, transparente, brilhante, maravilhosa e deliciosa. De mamão verde a gente faz isso, porque o outro quebra muito. O outro você faz aquele tipo de compota picadinha, comum mesmo. Principalmente quando o mamão está amadurecendo demais, você já inventa de fazer uma compota. Ou então uma bananada, quando uma banana começa a estragar. Eu acho que a dona de casa, principalmente acho que as paulistanas, são um tipo assim de dona de casa que se dedicam ao lar, procuram sempre fazer assim comidas. Acho que a conversa numa roda, numa festa social das donas de casa, normalmente é o que você faz de prato gostoso, que seu marido gosta, que os filhos gostam, que não gostam. Que eu acho que as estrangeiras abandonam um pouco essa parte. Apesar de nós termos muitas influências estrangeiras aqui, que em São Paulo é uma capital onde recebe de bom grado, é hospitaleira demais, gente de tudo quanto é parte do mundo. Porque nós somos inteligentes, eu acho. Porque nós procuramos conhecer o mundo aqui mesmo. Eu, por exemplo, sou uma paulistana de 26 anos que nunca saí de minha casa para ir ao exterior. Mas, no entanto, falo línguas estrangeiras, conheço pratos estrangeiros, tal e qual como se come lá e se prepara lá. Porque aqui, inclusive, nós temos a facilidade de comprar os ingredientes de lá. Não há problema. Conheço os países, a sua geografia, não porque nós estudamos na escola, mas de conversar com pessoas estrangeiras, eu sei como é que é, boutiques de lá, maneiras de falar, assim, maneiras de se vestir, o que está na moda, músicas atuais. Eu acho que nós aqui somos um mundo em pedacinho pequenininho, porque nós paulistanos servimos para ser companhia ou entendemos de tudo quanto é. Pode-se dizer que nós não somos técnicos, não somos profundos em tudo quanto é assunto. Mas eu acho que nós aqui, não só nós tanto paulistana, estou sendo um pouco bairrista, mas nós brasileiros, não tanto como aquela parte assim mais um pouquinho pobre, mas eu digo das capitais. Eu acho que nós aqui brasileiros devemos nos orgulhar do nosso país, do nosso estado, do nosso bairro. Porque nós vivemos bem, nós sempre arranjamos uma maneira, ou assumimos, ou vamos dizer, aprendemos coisas que os outros, são os países mais velhos, que são os professores e nos ensinam, aplicamos aqui uma maneira que resolva o nosso problema. Então diz que nós somos um pouco comodistas, porque estamos sempre dando um jeitinho, como se fala, para qualquer problema que haja. Mas não, eu acho que não, eu acho que a gente procura sempre adaptar de tudo que há no mundo para resolver ou procurarmos viver bem aqui.
E para uma ocasião assim de festa, o que você prepara?
Em ocasião de festa? Bom, quando nós temos, dependendo, se você convida uns amigos como hoje, por exemplo, eu vou convidar uns casais, amigos, jovens em minha casa, então você sempre prepara uns antipastos, assim, uns queijos diferentes, para você sempre comer como se fosse um tipo de um aperitivo mais gostoso. Por exemplo, hoje nós fizemos sardinha escabeche, aquele normal, como todo mundo conhece, mas que é gostoso, sempre no pão puma, com maionese. E fazemos um tipo de um antipasto com pimentão, pimentão vermelho descascado. E depois você tempera com alho, você com orégano. E prepara assim, os pratos frios, que não tem problema nenhum, você já deixa prontinho. E na hora a pessoa vai se servindo com um pão puma. E toma seu uísque, seu guaraná e bate-papo. O mais importante de tudo é o bate-papo e oferecer algo aos seus amigos, não é? Agora, quando é jantar, quando é assim mais a festa, jantar, alguém mais de cerimônia, então nós preparamos o menu mais requintado, começando sempre tendo o prato frio, que é a entrada, depois uma carne, um peixe e a ave e, por fim, a sobremesa com as frutas tropicais e um doce. Sempre procurando abranger tudo quanto é tipo, nunca misturando carne com carne, frango com frango.
E como é que você combina isso?
Justamente, é o que eu lhe disse. A gente sempre, por exemplo, primeiro lugar, sempre ou vem uma sopa, não, antipasto, não é? Depois vem uma sopa que você prepara, uma sopa de beterraba, uma sopa mais assim extravagante, de tomate ou creme de aspargo, vamos dizer assim, ou a mesma falada sopa de cebola. Depois vem o peixe, que é sempre a fila que normalmente o tradicional segue, não é? Depois a carne ou a ave, você pode escolher uma coisa ou outra, pode ter os dois, e a massa. E por fim você coloca a sobremesa.
E para acompanhar toda essa refeição que você faz, o que vocês geralmente tomam, servem?
Ah, bom, eu já falei da parte da comida, não é? Normalmente você sempre serve de aperitivo logo que a visita chega, é o uísque. Ninguém gosta quase de... Você vai querer mudar, tentar fazer algum drink, algum coquetel diferente, porque o homem normalmente toma mais é uísque. As mulheres ou tomam uísque, ou tomam martini, ou mais alguma bebidinha assim mais leve, mais de coquetel, assim, mais preparado, qualquer coisa assim. Eu acho que mais quando você vai a algum restaurante, só toma esse coquetel e esse drink, para bater papo, tudo que vai. Mas no jantar, todo mundo já espera mais o jantar do que o aperitivo. Se você começa a oferecer bastante aperitivo, querer aprimorar o aperitivo no seu jantar, depois na hora da mesa, na hora da comida, ninguém vai dar valor ao seu trabalhoso e esmerado jantar. Pelo menos a técnica da minha casa é assim, o negócio é entrar logo no jantar, na refeição mais assim sólida do que ficar no aperitivo, porque tem muita coisa que apreciar sempre. Nunca falta algo de vamos dizer assim, a sensação da noite ou diferente da noite, algum prato meio estranho que a minha mãe faz, que é a vedete da noite, como sempre, normalmente sendo um macarrão ou coisa assim meio corriqueira, que tem sempre alguém que nunca gosta de experimentar aquele prato que está meio esquisito, ou porque vai algum ingrediente que não aprecia, ou coisa assim. Então tem o macarrão. A macarronada é o prato que eu acho que todo mundo, até hoje, eu nunca vi e nem ouvi dizer que alguma pessoa não gostasse de macarrão e pizza. Eu acho que é o prato assim meio mundial, que é uma delícia realmente. Então minha mãe faz assim, ela depois, como sempre tem a carne e o peixe, normalmente tem os dois vinhos, o vinho tinto e o vinho branco. E alguns convidados normalmente gostam de continuar jantando com seu uísque, que já trouxe do aperitivo para a mesa. E continuo. Ah, plena liberdade aqui. Não há assim, mesmo que o convidado seja de extrema assim, cerimônia, meu pai sempre se encarrega de colocar à vontade. Cada um come do que mais gosta, bastante, porque minha mãe, principalmente quando ela olha para o convidado, vê que o convidado não está comendo muito, é porque não gostou do seu jantar. Então ela faz questão, insiste em oferecer mais os pratos e tem que comer bastante. Então, terminando esses vinhos, bom, sempre tem crianças ou senhoras que nunca tomam bebida alcoólica. Então para elas é servido refrigerante, Coca-Cola, Guaraná, qualquer coisa, ou mesmo água. Normalmente tem muitas pessoas que não gostam nem de refrigerante por causa do regime, para não engordar, né? Bem, o licor, assim, pode-se dizer que como meu pai sempre transforma nesse jantar em informal, então o licor quase nunca é servido aqui. Mas, assim, vamos dizer, quando é só drink que você oferece, então daí você serve o licor. Porque eu creio que chegando nessa hora, nesse momento, ninguém tem vontade mais de nem respirar. Porque de tanto que minha mãe obriga a comer bastante. Que normalmente come mesmo bastante. Depois tem a sobremesa, não é? Porque se não come doce, que sempre tem uns doces muito gostosos, acaba comendo alguma fruta da época.
E quais são as frutas que vocês mais servem?
Pois é, você vê. Banana você não pode servir num dia de, vamos dizer assim, num jantar mais assim formal, ou mesmo que seja informal, um domingo, no dia da reunião da família, você não vai oferecer banana, que é uma fruta deliciosa. Eu, normalmente, durante a semana, no nosso almoço em casa, se tem cereja de um lado e banana nanica do outro, eu creio que a banana nanica é mais aceitável, porque realmente é uma delícia. Na Europa, todo mundo procura banana em restaurantes, porque realmente, e faz muito bem à saúde, não é? Então, você vai servir o quê? O pêssego ou o melão. Tanto que nós temos uns melões aqui nacionais que não deixa a desejar de maneira nenhuma os argentinos, nem os espanhóis, porque eu acho que o nosso melão de tu, aquele da casca amarela e pequenininho, é cheiroso e muito saboroso. Uva, você vai oferecer, não precisa ser uva estrangeira, uva Itália, você pode colocar, mas mesmo as nossas uvas, eu acho que num jantar fica muito bonita e feita o prato das frutas, não é? Você pode oferecer manga nunca. Quer dizer, manga é uma fruta gostosa, mas você come, vamos dizer, no seu almoço durante a semana, quando não tem ninguém de estranho, porque normalmente você se lambuza mesmo, né? E é gostoso comer assim. Se você não come a manga assim, porque mamãe sempre pede para ser servido, ela cortada em fatias, num prato para você comer com garfo e faca. Mas realmente eu confesso que nós comemos quando ela obriga, mas bem que é gostoso na próxima manga você comer ela inteira e ir mordendo os pedacinhos, né? Melancia você pode, porque você serve ela meio cortadinha. É fruta nossa. E é o tipo de fruta que todo mundo está acostumado mesmo e realmente gosta, né? Eu acho que, bom, você, o que você encontrar de fruta, ou ameixa, ou nésperas, coisas assim, nunca quase que tenha que se descascar na hora. Gente, eu acho que, não sei, o mousse de chocolate com chantilly é a coisa assim mais aceitável, principalmente quando está calor, você pode servir ela geladinha. Mas o inverno é mais um bolo, né? Uma torta diferente, você monta algum prato assim de doce que você não queira pôr pão de ló, você põe assim como se fosse um biscoito, alguma fruta, alguma calda, alguma geleia e chantilly em cima. Um pavê, que nós chamamos, né? Qualquer tipo de pavê, qualquer coisa que você goste, você pode montar e colocando na geladeira, formando um bolo, é uma delícia. Mas no verão, eu acho que o mousse, assim, pratos gelados ou gelatinas assim exóticas, não é? Coloridas, eu acho que fica muito bem. O quindim é um doce que você encontra em todas as doceiras aqui em São Paulo, que não há uma pessoa que ao lado de outro doce que você sempre escolhe uma bomba de chocolate ou um napoleão, um folhado, você sempre acaba comendo um quindim. Mesmo os nossos doces assim corriqueiros, doce de coco, eu acho que fica muito bonito e você pode muito bem oferecer, vamos dizer, um dia de feijoada, por exemplo, que você convide seus amigos para um almoço típico brasileiro. Então é a feijoada. Quando você faz a feijoada, primeiro, você sempre prepara a batidinha de limão, ou de coco, ou de maracujá. Você faz o feijão, o arroz, as carnes de porco.
O que você costuma pôr dentro da feijoada?
Justamente isso. Aqui em casa nós costumamos, quando cozinhamos o feijão, colocar o rabo de porco, a orelha de porco, o couro do porco, que é, né? Linguiças, paio, carne seca, todos os tipos assim de carne que possam engrossar o caldo do feijão. Tem gente que põe em cará, não sei se você sabe, o cará engrossa o caldo do feijão, só para dar gosto, porque depois você serve as carnes, não é? E o feijão, um lado o arroz do outro, mas o cará nunca, você sempre tira, é só mais para dar o gosto e engrossar o caldo. Você faz batata frita, nós aqui, porque não é a verdadeira feijoada com batata frita, mas sempre é gostosa, com fatias de laranja, e enfeitando, você pode cortar pimenta vermelha, bem pedacinhos, e você põe no miolinho da rodela de laranja, uma pimenta vermelha, porque na feijoada você sempre acaba fazendo um molho apimentado ou colocando a pimenta pura mesmo, caldo, ou ela sozinha, fresca, qualquer coisa assim, porque é bem...
Pode explicar como é que é esse molho?
O molho da feijoada? Ah, você sempre pega um pouquinho, um caldo, um pouquinho do caldo do feijão, que já esteja pronto, coloca numa molheira. Você pica tomate e cebola. Você pica tomate, cebola, põe o caldo. Eu normalmente costumo fazer assim. Papai tem coleção de vidro de pimenta. Tudo quanto é tipo de pimenta que vem da Bahia, de São Paulo, de Santa Catarina. E nós fazemos aqueles vidros no azeite, sabe? Nós preparamos com azeite, vinagre, alho e deixamos assim durante o ano todo. E eu, normalmente, eu pego um desses vidros e com o caldo que já está concentrado da pimenta, eu passo no liquidificador. E sempre quando eu faço os molhos apimentados, eu adiciono esse caldo, que não é bem um caldo, é meio grosso, porque vai a pimenta, vai o óleo, tudo, e às vezes eu ponho até um pouquinho de mostarda, sabe? Fica muito gostoso, molho inglês, páprica. Você pode pôr tudo o que você quiser, essas especiarias que dão um gosto forte, né? Porque não, você não pode, assim, colocar no molho de feijoada uma pimenta forte. Porque normalmente as senhoras não gostam de coisa apimentada. Então você faz um molho picante de uma maneira que fica agradável a sua feijoada. E põe só a cebola, o que eu já havia dito, o tomate e essa pimenta. E só. E deixa, assim, uma molheira ao lado e põe a pimenta pura também. Porque quem gostar de mais apimentado pode usar esse molho. E... a couve, que eu já tinha dito, a farofa, farinha tostadinha na manteiga, né? A batata frita, que é gostoso realmente, mas não é com a verdadeira feijoada. Eu acho que só, mais do que isso, você nem consegue comer tudo, porque você normalmente faz um prato bem grande e mistura tudo. O certo é misturar bem, formando vamos dizer assim, um prato bem consistente, né? Há pessoas que comem cada coisa separada, mas normalmente quem come feijoada mistura tudo, a couve, o arroz, o feijão, as carnes, picam bem as carnes e faz tudo bem misturadinho e come. Porque dizem que, eu não sei, dizem que um prato bem cheio, bem grande, bem feitinho de tudo, eu acho que é muito mais gostoso a feijoada do que você comer de pouquinho em pouquinho várias vezes. Normalmente eu acho que até se come até em prato fundo, a feijoada, porque não dá para comer pouquinho, você sempre gosta e come bastante.
E quando, por exemplo, você vai arrumar uma mesa?
Ah, pois é, numa mesa assim mais de cerimônia, você sempre procura, aumenta a mesa. Normalmente, se a sua mesa é redonda, ela torna-se oval. Se ela é retangular, ela vai tornar uma mesa retangular com 3 tábuas a mais, às vezes, dependendo das pessoas que você convida. Então, você sempre tem em sua casa umas toalhas de banquete, aquelas toalhas mais requintadas, bordadas, ou daquelas fazendas transparentes, com todinha bordado à mão, que fique até muito bonito você botar um forro de lamê ou prateado dourado, com as toalhas de mússola, ou de organza, fica dependendo da cor do bordado, se for normalmente ou a cor da fazenda, da toalha, o bordado sendo idêntico, você pode botar um forro brilhante que fica muito bom. E você coloca o seu aparelho de jantar mais bonito que você tiver em sua casa, e os copos, na hora dos copos, você vai ter que pôr o seu aparelho quase inteiro, porque sempre tem a champanhe não. Mas, vamos dizer, o vinho, a água ou a cerveja, que muitas vezes a visita não aceita o vinho, mas aceita a cerveja para comer com a macarronada ou mesmo com o peixe. Então, eu acho que você deve satisfazer não o protocolo, mas sim a visita. Então, você acaba oferecendo a cerveja e o refrigerante. São, normalmente, 3 ou 4 copos em sua frente. Depois, você coloca os talheres de peixe, ou se tiver a sopa, a entrada sopa, então você põe a colher de sopa, o garfo de peixe, depois o garfo de massa e carne, e à sua frente Você põe ou a colher de sobremesa, o garfinho, a faca, se for o caso da sobremesa ser comida com a colher ou o garfo, você põe em sua frente e mais à frente e a coleção de copos, como meu pai sempre diz, né? E assim você prepara aquele centro de mesa florido, que a casa já normalmente já está florida, mas sempre um centro de mesa com flores baixas, ou uma margarida, ou flores do campo. Se for o caso da feijoada, como nós estávamos falando, você sempre põe flores do campo. Quando for assim mais requintado, você coloca uma rosa, uma flor, não muito alta, porque daí os convidados, um não consegue conversar com o outro, um não enxerga o outro. Então você põe aquele centro redondo, baixinho, forrado de... ou mesmo com frutas e plantas, fica muito bonito. E você coloca todos aqueles aparamentos, ou o richô, que é para deixar a comida quente quando você oferece um prato quente. Os cinzeiros, que eu acho isso que todo mundo esquece, muito importante, para cada pessoa que fuma, à frente do seu... ao lado dos copos, à frente do seu prato, como queira, que eu acho isso muito importante, senão a visita fica meio sem graça. Ou você tem que levantar na hora do jantar, ou esperar que a empregada traga, acaba caindo no chão a cinza, sujando a toalha, eu acho indispensável. O cinzeiro, você pode botar paliteiros de pratas, ou algo, tudo que você tem assim de enfeites bonitinhos, que sempre enfeitam a mesa, você acaba colocando. E deixando sempre o bom espaço para todas as suas travessas que você vai colocar. Você já sabe mais ou menos os pratos que você vai servir. Então, isso deixando assim sempre no centro da mesa, um ao lado do outro, para que a visita saiba o que quer, o que vai querer comer. Ou nunca apertado e todos assim em sentido diferente, mas sempre um ao lado da outra no centro da mesa. Eu acho que isso é muito importante. O pão cortadinho já num dos cantos, numa cestinha muito bonitinha, com um dos guardanapos lá da sua toalha bonita. A água, ou mesmo assim, você, a maioria das vezes, você deixa a água para que uma empregada sirva, ou vinho, ou qualquer alguma coisa que a visita queira, porque justamente nessa hora a visita vai escolher o que vai querer, né? Mas se você quiser, porque a água você sempre acaba tomando, pode deixar na mesa a água, o que poderíamos dizer assim, os descansos, o prato, o paliteiro, já disse, porque hoje em dia não se usa palito. Mas sempre tem alguém que está em dificuldades na hora do jantar. Então, sempre pode ser que a pessoa vá precisar de um palito. E há uns paliteiros assim muito bonitinhos, com forma de bichinhos, ou mesmo de flores altas, que são um enfeite. Então, caso assim, apesar de não se usar, sempre possa ser que na hora do jantar você queira usar, você pode colocar o paliteiro. E de resto, assim, como tudo bem arrumadinho, igualzinho justamente a dona da casa, eu acho que é muito importante, não esquecer de quantas pessoas vão vir ao jantar e botar os pratos certos, as cadeiras certas, para que na última hora não acrescente nada.
E você sempre convida assim, jantares na mesa? Ou você pode fazer um outro tipo de jantar quando existe muita gente?
Pois é, quando tem bastante gente, normalmente eu acho que não se deve convidar assim. É raro o caso de vir 30, 40 pessoas, mas no Natal, ou vamos dizer assim, uma comemoração mais importante em que a família toda deva comparecer. Então eu acho o ideal é o sistema americano, em que você põe a mesa à parte com os pratos que você fez, e na mesa principal só vão os pratos, os talheres, para que cada um se sirva do que bem desejar, ou ajudam também a dona da casa, não é? Ela não vai se preocupar com ninguém, e cada um coma, porque também normalmente é difícil num jantar, quando venha bastante pessoas, todos chegarem na hora que você marca. Sempre tem alguém que se atrasa, não é? Esse sistema de jantar americano eu acho ideal, porque vão comendo, não tem aquela cerimônia de esperar todo mundo sentar ao mesmo tempo. Vão comendo e a pessoa vai chegando, vai se servindo, vai chegando, vai se servindo. Cada um repete o quanto deseja E eu acho que e fica muito mais informal, porque cada um vai conversar num cantinho em que está a pessoa que interessa bater o papo. Porque quando você distribui na mesa, tem que tomar muito cuidado, não é? E às vezes você coloca por descuido, assim, pessoas que não se entrosam, não consigam manter uma conversa. Então já fica meio chato. Agora, quando você está assim um jantar americano, cada um conversa com quem quer, vai, vem, se locomove à vontade e facilita a dona da casa. Porque hoje em dia o problema de empregados para poder servir o teu jantar é, se você não contrata um garçom, normalmente, por mais boa que seja a doméstica, nunca ela está à altura da sua satisfação que possa servir os seus convidados à altura, não é? É assim, eu acho que realmente o americano é um tipo ideal.